Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações desse 27 de maio, encerrando, né, essa última semana do mês. A gente vai rumo aí para junho, mas a gente precisa entender como andam os mercados. E agora, para falar sobre o mercado de açúcar. O mercado de açúcar hoje, que ao longo da manhã tentou ali demonstrar alguma reação leve, né, entre estabilidade, alguma reaçãozinha, não segurou. Durou bem pouco tempo, caiu e encerra o dia aí, em leves quedas também, não caiu muito, não. O julho, 25 a 17,22 centes por libra-peso, outubro a 17,41 e março a 26 ali, 17,86. Quedas leves de 7, 8 pontos aí em relação ao fechamento de ontem. Enfim, mercado aí não tem muita novidade, então a gente vai debater alguns fundamentos gerais e entender como anda a safra brasileira. Afinal de contas, a gente está aí com a safra correndo, com uma previsão aí interessante. Mas vamos deixar para o nosso convidado de hoje dar mais detalhes. João Baggio, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Ouvintes aí do Notícias Agrícolas.
Bom, vamos para os fundamentos aqui de casa, que acho que interessa mais para quem está nos acompanhando, por causa de produtividade. Antes da gente entrar ao vivo, João Baggio estava comentando, né, que há uma perspectiva de uma safra que vai sentir, né, os efeitos da seca, inclusive na produtividade dele, já está sentindo um pouco essa questão. Então, João Baggio, pelo que você tem visto, né, pelo que você tem olhado nos canaviais, como deve ser esse impacto das lavouras? A gente está aí especulando aí muita coisa sobre produtividade para esse ano, mas de fato, pelo que você viu no campo, o que que a gente pode adiantar para quem está nos acompanhando?
É, Erickson, fazendo um apanhado aí, vamos dizer, de outubro, após incêndios do ano passado, de outubro para cá, até eu comentei com você numa outra entrevista que a recuperação dos canaviais foi excepcional, até me surpreendeu, principalmente na região central de São Paulo. E me surpreendeu essa recuperação, e hoje, analisando as canas com relação ao mesmo período do ano passado, e já vendo aí uma início de safra e vendo a produtividade média por hectare de cana, hoje a gente vê uma perda aí, uma queda de rendimento por hectare na faixa aí entre 5 a 7% do que foi o ano passado. Eu olhando as canas nossas, inclusive, como eu comentei para você, a gente vai ter uma queda de rendimento aí em torno disso, entre 5, 7, 8% de toneladas de cana por hectare. Isso devido à falta de chuva, porque o regime aí, pluviométrico desse ainda não foi bom ainda, vamos dizer, de janeiro para cá. As chuvas não foram aquelas chuvas que a gente está acostumado a ver, teve um pouco de impacto aí do El Niño ainda. Está chovendo muito no Nordeste, chovendo muito no Sul, e aqui na região Centro-Sul aqui, as chuvas não foram tão abundantes como a gente aguarda, esperava que fosse. E isso com certeza vai fazer aí no decorrer da safra aí, conforme vai evoluindo a colheita, vai apresentar aí quedas no rendimento. Inclusive a própria Conab, já na primeira estimativa, que a Conab faz quatro estimativas no ano, durante a safra ela vai fazendo as estimativas dela, e ela já percebeu e já soltou aí no fim de abril uma queda na rentabilidade de 2,3% no que ela mensurou. Isso algo aí, ela mensurou isso em torno aí, no universo aí de 340 usinas. Isso é muito considerável aqui na região nossa, que é o maior polo sulfoenergético do Brasil.
Bom, e para a gente entender, né, a gente está entrando num período, já olhando aí, né, meio do ano, A gente está no outono, rumo ao inverno, e a gente já começa a perceber, né, que, de fato, essas chuvas para o centro, oeste, né, para o sudeste, sul ainda tem alguma coisa, principalmente a gente olha mais para o Paraná, né, que é onde ainda tem cana, ali no norte do Paraná, mas
Sim.
as outras regiões não tem cana, né, do Paraná. Então a gente olha ali, centro-oeste, sudeste, Mato Grosso do Sul ainda tem alguma questão de chuva para acontecer. Nordeste, como o senhor mencionou, também tem chuvas acontecendo. Mas vamos dizer que 70% da área total não deve ver chuva até o final do ano. Isso preocupa, por dois motivos: estresse hídrico e, outra coisa que a gente vinha comentando aqui, né? Eu já vi alguns focos de incêndio aqui na região de Campinas. Que não tem cana aqui em Campinas, vai ser lá mais para Piracicaba que a gente começa a ver cana. E a hora que eu vi aqueles focos, pequenos focos de incêndio, tá, pessoal? Nada assim significativo, mas que já tem uma fumaça, uma fuligem. A gente já vê que realmente essa baixa umidade do ar já começa ali dar umas primeiras pinceladas de ponto de atenção, prevendo que a gente vai ter volta da chuva lá para setembro. Então a gente realmente já dá aí um ponto de atenção. Em áreas de canaviais, pelo que você tem percorrido e pelo que você tem percebido, esses focos já estão acontecendo? Já temos algumas questões pontuais para olhar?
Na região central aqui de São Paulo, na região de Araraquara, São Carlos, ali, Jaú, vamos dizer, Bauru, já houve casos ali de 27 focos de incêndio em matas e canaviais, mas foram controlados e o início foi debelado esses focos rapidamente. O governo do estado, através da secretaria deles, incentivaram muito a criação de vários aí brigadistas em vários municípios. Esses brigadistas estão muito atentos e muito atuantes na prevenção de incêndios. Então, com a relação a incêndios, logicamente, você menciona bem que nós vamos ter chuvas agora, setembro, vamos dizer, setembro não, outubro. A partir da segunda quinzena de outubro desse ano, então, a tendência é a umidade do ar ser muito baixa, o tempo ficar muito seco, e isso é propício para qualquer fagulha aí gerar incêndio. Mas também temos aí essas prevenções, aí, esses brigadistas aí que o governo incentivou vários municípios a formarem essas brigadas, e está sendo muito bem estruturado e muito bem monitorado qualquer foco de incêndio. Hoje já é grupos, inclusive, Edson, grupos de WhatsApp. Então, qualquer foco já é comunicado, a brigada já entra em incêndio junto com as usinas, enfim. Está sendo muito bem estruturado, foi muito bem estruturado e está sendo muito bem assim trabalhada essa questão para evitar o que ocorreu ano passado. Isso aí é um fato muito bom, um fato novo e positivo para o setor.
É sempre bom ouvir isso, né? Realmente, existem questões que vêm para mudar o mercado, né? Se tem alguma coisa que a gente aprendeu com os incêndios do ano passado, foi realmente ter essa união e a organização desses grupos brigadistas, que vale ressaltar, né, pessoal, na questão da cana-de-açúcar, já era um pessoal de excelência, sempre muito atento. Agora, então, né, nem se fala. Todo mundo realmente a 100% de atenção e já de olho aí nesses meses que teremos essa estiagem, essa previsão de estiagem. Agora vamos falar sobre a demanda no mercado interno, né? O CPEA semanalmente atualiza, né, essa questão de demanda, de preços. E hoje trouxe aqui, né, até fui resgatar, que em questão de açúcar, o Icunza de 130, 180 teve queda, né, nos preços. É uma tendência que a gente já vinha, a gente já tinha essa percepção
Certo.
de uma demanda mais fraca. O único que se mantém ali é o Cristal 150. Etanol também, aí o etanol chama um pouco a atenção, porque a gente vê uma demanda mantendo, né? A gente está nesse começo de safra e também um certo recuo nos preços. Vendo esses preços mais baixos, esse recuo dos preços e os preços internacionais, a pergunta que a gente faz nesse momento é: como que deve ser a manutenção da estratégia das usinas nesse momento, João?
Edson, eu creio que você menciona bem, o etanol caiu de preço aqui nas regiões aqui pelo aumento da oferta. As usinas estão moendo. Geralmente as usinas, quando começam a moagem, elas pegam as canas com um ATR mais baixo. O ATR agora, com essa entrada da seca, dessa estiagem agora, esse período de estiagem, a tendência é o ATR aumentar a concentração de açúcar na cana. E aí começa a fazer a produção de açúcar. Mas começo e início de safra sempre foi mais alcooleira devido ao ATR estar mais baixo. E em decorrência disso, dessa aumento na oferta de etanol, o etanol deu uma baixada de preço aí na faixa hoje aí de 4,28, tá mais ou menos na média nacional, vamos dizer 4,20, 4,25. Isso faz com que acho que 9, 10 estados brasileiros hoje, o álcool está mais competitivo do que a gasolina na hora de abastecer. Inclusive, no estado de São Paulo, ele está na paridade de 69,5%, então compensa hoje abastecer etanol ao invés da gasolina. E com isso aí, a demanda, eu acho que vai dar uma aquecida na demanda do etanol, até os ATRs aí melhorarem. E aí as usinas vão passarem a produzir mais açúcar, porque eu já falei para você e continuo falando que esse ano ainda vai ser uma safra mais açucareira do que alcooleira. Então, porque as usinas venderam aí no início, no fim do ano passado, começo desse ano, você sabe que contrato de açúcar é feito nessa época, e eles fecharam os contratos aí acima de 18, acho que 19 centes libra-peso. Isso vai compensar essa queda momentânea. Agora já estão muito, muito, muito açúcar, já está negociado nesse nível de preço. Então vai ser mais açucareira do que alcooleira.
Muito que bem. Agora vamos fazer um geral do mercado internacional, né? A gente vê esses indicativos da Índia mostrando que teremos uma safra maior lá também. As chuvas de monções já chegaram, a gente tem comentado isso nos nossos textos aqui no site. Hoje mesmo eu vi um vídeo de um meteorologista comentando, né, que como estamos nesse período, essa situação de um Laninha. Aliás, de um El Niño em neutralidade, né? A situação climática está nessa condição. Isso favorece as chuvas de monções lá na Índia. Isso já está se demonstrando, já está aparecendo aí nos noticiários. Inclusive, antecipou em questão de uma semana antes do normal, né? Começou a chover lá. Só que a Índia, pessoal, vinha de um calorão, né? Um calorão muito forte. Então, assim, precisamos pontuar e entender, né, como é que vai ser essa safra indiana, o monções, né, esse calorão que passava lá, e o governo lá também que pretende ter mais etanol. Ou seja, essas novidades, essas especulações que vêm da Índia, o quanto ainda isso pode impactar no mercado?
Olha, eu estava até comentando com vocês na entrevista, as monções aí chegaram aí com uma antecedência aí de 10 dias lá na Índia, e isso aí animou inclusive o pessoal lá. Agora, fazendo um apanhado lá das commodities indianas, a Índia vem sofrendo aí preços não remunerados lá para o pessoal deles lá com relação à soja. Há 3 anos eles vêm tomando uma remuneração muito baixa lá, quando vendem a soja. Então, com essas monções agora, já se anteciparam, e o período de chuva lá está muito bom, tem produtores lá que vão abandonar o plantio de soja e vão plantar cana de ano, cana de 18 meses, que a gente chama aqui no Brasil, lá eles chamam cana de ano. Então, vai ter um aumento na área de cana. Nas regiões tradicionais lá de plantio de soja, além da área de cana tradicional lá, que está indo muito bem. Agora, eu tenho visto umas notícias do pessoal da Índia, Erickson, dizendo que aqui, na COP aqui que vai ter no Brasil agora, o governo indiano está muito preocupado com o alto índice de poluição nas grandes cidades, lá, especialmente em Nova Delhi lá. Então, eles estão implementando agora um modelo parecido com o Brasil, de adicionar até, vão começar com 25% da adição de etanol na gasolina para controlar, diminuir essa poluição lá. Então, eu acredito no seguinte: o impacto disso é muito cedo ainda para a gente mensurar se isso vai causar impacto com relação se a Índia vai aumentar a exportação dela por ter gerado mais cana-de-açúcar ou mais açúcar, saber o que vai ser destinado. E eu acho que aqui na COP o governo indiano vai indicar alguma coisa que ele vai fazer com esse aumento na área plantada de cana. Talvez ele mesmo aqui já direcionar as diretrizes do governo indiano sobre a adição de etanol na gasolina, isso, o quanto que vai ser, e aí nós vamos poder, com esses dados aqui, que talvez ele forneça já na COP aqui, a gente vai mensurar o que vai ser destinado para produção de açúcar e o que vai ser destinado para produção de etanol direcionado para adição na gasolina, e aí nós vamos ter uma condição de saber melhor se vai ter algum impacto ou não, em termos de preço no mercado internacional do açúcar. Logicamente, essa notícia da antecipação das monções na Índia fez com que o mercado aí ficasse oscilando aí nesse preço estável que você mencionou, de 17,5 para 17,20, enfim. É uma notícia, vamos dizer assim, para mercado baixista, mas que não sustentou muito a baixa, porque também ninguém ainda sabe, ninguém mensurou que isso vai impactar, entende? Então é muito cedo ainda para falar. E outra coisa que nós temos que considerar também é a Tailândia, que como que vai se comportar o mercado na Tailândia, o clima na Tailândia e o que vai impactar ou não na produção deles lá. Isso a gente tem que ver mais tarde aí para ter um apanhado se o mercado internacional esse ano vai ser superavitário ou não.
Muito bem, assuntos que continuaremos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas. João Baggio, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso site, ao nosso canal.
Sempre à disposição, Erickson. Forte abraço aí para você e para todos aí. Até
Um grande
logo.
abraço, até mais. E você que nos acompanha já sabe, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Vote também, Notícias Agrícolas participa do Prêmio IBEST, que é o prêmio da internet brasileira. A gente vai ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.